O que se sabe até agora sobre o relançamento? A iniciativa parte da Warner Bros. Com Fathom Entertainment para celebrar o 25º aniversário do primeiro filme da saga. As sessões vão ocorrer entre 16 e 18 de janeiro, formato box, e 23 e 25 de janeiro, formato padrão, de 2026. Nos cinemas selecionados, haverá itens colecionáveis para fãs, popcorn buckets com mapas da Terra-média, recipientes com tema do Um Anel, que aumentam o clima de imersão e nostalgia. A exibição em box sugere que será uma experiência mais cinematográfica, com áudio e movimento aprimorados, projetada para quem quer sentir a grandiosidade da trilogia como se fosse a primeira vez. A estratégia de relançamento da trilogia também funciona como preparação para futuros projetos da franquia e reacende o interesse pela mitologia de J.R.R. Tolkien no cinema. Via Láctea, porque esse relançamento é uma jogada épica para fãs antigos e novos. Para quem viveu a estreia nos anos 2000, a trilogia de Peter Jackson foi uma experiência transformadora. Fantasia épica, batalhas monumentais, personagens inesquecíveis. Ver tudo isso de novo entre luzes, som de cinema e na versão completa representa uma reconstrução da memória emocional da saga, com a maturidade de quem agora tem sensibilidade para notar detalhes que passavam batido da primeira vez. Para novos fãs, talvez crescidos com séries, streaming ou adaptações recentes, é a chance de descobrir, de forma imersiva, por que Lothar se tornou marco da cultura pop. A narrativa ganha peso, escala e ambição quando vista em tela grande, com gente ao seu redor reagindo ao mesmo tempo. Além disso, a experiência externa ao filme, brindes, visual retro, sociedade de fãs reunida no cinema, transforma a sessão em um ritual de comunidade. Os colecionáveis com o mapa da Terra-média, os ambientes escuros e a trilha sonora ensurdecedora resgatam o espírito original da saga, mas acrescentam algo novo, nostalgia compartilhada em tempo real. Por fim, reviver a trilogia estendida na tela grande dá a chance de redescobrir detalhes, frases, personagens coadjuvantes, aquelas minúcias que passam batido em casa, mas que em 4K e cinema claro sobressaem. Para quem ama mitologia, lore e ambientação, é quase como ler livros adicionais de Tolkien, só que com imagem e som. Sugestões de como consumir essa maratona em estilo geek. Vá com amigos que amam fantasia, como se fosse uma sociedade do anel moderna. A reação em grupo intensifica a experiência. Registre o momento, tire fotos com os brindes, grave a reação durante os momentos épicos, compartilhe stories. Para quem vive de nostalgia, esses registros serão ouro. Aproveite os extras da versão estendida. Essas cenas extras geralmente trazem profundidade. Leia cada bilhete, cada diálogo com atenção. Discuta com seu grupo depois da sessão. Qual foi sua cena favorita? Qual arco de personagem brilhou mais? Isso gera engajamento, papo bom e, se for postar no blog, mais tempo de leitura. Como foi a trilogia O Senhor dos Anéis no passado, quando a fantasia virou cinema de verdade? Quando O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel estreou em 2001, muita gente foi ao cinema esperando mais um filme legal de fantasia. O que ninguém imaginava era que aquilo não seria só um filme, mas o início de um dos maiores eventos culturais da história do cinema. A trilogia dirigida por Peter Jackson não apenas adaptou os livros de Tolkien. Ela redefiniu a forma como histórias épicas seriam contadas em Hollywood dali em diante. Na época, apostar em três filmes gigantes gravados ao mesmo tempo era considerado um movimento quase suicida para qualquer estúdio. A New Line Cinema colocou tudo na mesa. Se desse errado, o estúdio praticamente quebraria. Isso transformou a trilogia em algo raro no cinema moderno, uma grande produção feita com alma de projeto pessoal. Peter Jackson não estava apenas adaptando Tolkien, ele estava tentando fazer justiça a uma obra considerada impossível de filmar. O impacto foi imediato. A Sociedade do Anel trouxe um mundo que parecia real em cada detalhe. Armaduras gastas, cidades vivas, idiomas próprios e uma mitologia que não precisava ser explicada demais porque simplesmente funcionava. O espectador sentia que a Terra-média existia antes do filme começar e continuaria existindo depois que os créditos subissem. Isso não era comum naquela época. E ainda é raro hoje. Em 2002, As Duas Torres mostrou que aquilo não tinha sido sorte. A guerra em Helm's Deep virou referência técnica, narrativa e emocional. A batalha noturna de quase uma hora de duração estabeleceu um novo padrão para cenas de guerra em filmes de fantasia. Tudo parecia pesado, físico, real. Nada de heróis invencíveis. A sensação era de exaustão, desespero e persistência. Quando O Retorno do Rei chegou em 2003, o mundo já estava rendido. O filme se transformou em um evento global. Não era apenas o final de uma trilogia, era o encerramento de uma jornada coletiva que acompanhou milhões de pessoas durante 3 anos seguidos. O cinema lotava como se fosse final de Copa do Mundo. E então veio o Oscar. O Retorno do Rei venceu 11 estatuetas, incluindo o melhor filme. Um épico de fantasia ganhar o prêmio mais importante da indústria parecia impossível antes disso. Essa vitória não foi apenas da saga, foi do gênero inteiro. A fantasia deixou de ser tratada como filme de nicho e passou a ser vista como cinema sério. Outro fator revolucionário foi a tecnologia. Gollum não era um boneco digital. Ele foi o primeiro personagem totalmente digital a ter profundidade emocional real. O trabalho de Andy Serkis redefiniu a captura de movimento e abriu caminho para praticamente tudo que veio depois em personagens digitais, de super-heróis até criaturas completamente geradas por computador. As versões estendidas, lançadas posteriormente em home video, completaram a obra. Elas adicionaram política, cultura, relações e explicações que não cabiam no corte de cinema. Para muitos fãs, essas versões se tornaram as edições definitivas. Era como descobrir que sua história favorita tinha capítulos secretos escondidos. No final, a trilogia não apenas fez sucesso. Ela mudou o jogo. Sem O Senhor dos Anéis, não existiria o padrão atual para franquias como Game of Thrones, The Witcher, Avatar ou até o próprio universo Marvel. Ela provou que o público aceita histórias longas, complexas, profundas, desde que sejam bem contadas. Reassistir essa trilogia hoje não é só nostalgia. É observar o momento em que a fantasia deixou de ser filme de nerd e se tornou cinema de respeito. Conclusão. A Terra-média está chamando, e agora é a sua vez de responder. Fogo! Comente aqui embaixo qual é o seu filme favorito da trilogia e diga com quem você vai encarar essa maratona épica no cinema. Depois, compartilhe este post nas redes e convoque a sua própria Sociedade do Anel, porque jornadas lendárias não foram feitas para serem vividas sozinhas.